Está no ar. O Jornal do Senado.
Vanessa Graziottin e Telmário Mota cobram votação da proposta que regulamenta direitos dos domésticos.
Ricardo Ferraço classifica a política externa brasileira de equivocada.
E Jorge Viana afirma que apoio a migrantes que chegam ao Acre exige atuação das Nações Unidas e do governo federal.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Hoje, 27 de abril, é o Dia da Empregada Doméstica.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lamentou que o Congresso Nacional não tenha regulamentado, 2 anos depois de sua promulgação, a emenda constitucional que estende a esses profissionais direitos como FGTS, adicional noturno e seguro-desemprego. Repórter Bruno Lourenço.
Em entrevista ao programa Conexão Senado, da Rádio Senado, a senadora do PCdoB do Amazonas informou que está articulando um trabalho conjunto entre senadores, deputados e entidades de classe para a aprovação de uma proposta de consenso. O desafio, explicou a senadora Vanessa Graziottin, é chegar a um texto que assegure direitos sem onerar demais os patrões.
Não é muito simples. A gente tem que ter a noção exata e a dose exata, saber como dosar, por exemplo, o valor das contribuições, tanto a patronal quanto da empregada doméstica, em relação à previdência social, em relação a outras questões, né?
A regulamentação da emenda constitucional que assegurou mais direitos aos trabalhadores domésticos foi aprovada no Senado em 2013 e na Câmara dos Deputados em março passado. Os senadores vão analisar agora as sugestões feitas pelos deputados ao projeto.
A agilidade na regulamentação dos direitos das domésticas também foi cobrada pelo senador Telmário Mota, do PDT de Roraima.
Ele explicou que dos 16 direitos trabalhistas assegurados a esses trabalhadores com a emenda constitucional, 7 deles ainda não foram regulamentados. Indenização, no caso de demissão sem justa causa, salário família, fundo de garantia, seguro-desemprego, auxílio-creche, adicional noturno e seguro contra acidentes de trabalho.
Que a gente possa agilizar e dar a essas pessoas aquela paz, aquela tranquilidade, porque hoje a minha amiga do lar, a Nina, ela dizia: eu já nem acredito mais, senador, será se consegue? Então, eu sei que aqui os 81 senadores, eles têm uma pessoa que cuida da casa, que eles têm carinho, têm respeito, têm amor e que vão também olhar com bons olhos, com celeridade a essa causa, dar aos empregados domésticos os mesmos direitos e oportunidades que tanto outros trabalhadores têm.
Já o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, advertiu que o projeto que pode ampliar a terceirização do país é o maior atentado aos direitos dos trabalhadores desde a época do governo de Getúlio Vargas.
Por isso, ele parabenizou o presidente do Senado, Renan Calheiros, que considera necessário regulamentar a situação dos 12 milhões de terceirizados que existem no país, mas rejeita a terceirização da chamada atividade fim, que é a atividade principal desenvolvida pelas empresas.
Lindbergh Farias acredita que, se mantida do jeito que está, a proposta fará com que trabalhadores que hoje são contratados diretamente pelas empresas passem para empresas terceirizadas.
A gente sabe o que vai significar isso. Vai haver uma transferência de funcionários que são contratados diretamente pela empresa por empresas terceirizadas. E a gente sabe, um estudo de ESE mostra que o salário de um trabalhador terceirizado é 25% menor do que um trabalhador contratado diretamente pela empresa, que faz a mesma função.
O senador Valdir Raup, do PMDB, chamou atenção para o problema das rodovias federais em Rondônia, como a BR-429, que tem trechos que ainda precisam ser concluídos, e a BR-364, que está em péssimas condições de trafegabilidade, com muitos buracos.
Também a BR-435, disse o senador, precisa ser concluída. Por isso, ele pediu às empresas que trabalham nas obras de construção que acelerem as atividades.
Valdir Raup lembrou que é importante que o governo federal fique atento aos problemas dos estados mais distantes do país, como os da região norte.
pois não pode haver discriminação de brasileiros que habitam os rincões mais distantes do nosso imenso país. E às vezes nosso estado do norte, como são muito distantes, fica um pouco esquecido dos olhos das autoridades federais.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, fez um apelo para que o governo federal prorrogue o prazo para que proprietários e possuidores de imóveis rurais se inscrevam no Cadastro Ambiental Rural criado pelo novo Código Florestal.
O prazo para o cadastramento termina no dia 6 de maio e, conforme explicou o senador, os agricultores que não realizarem o cadastro poderão ter suas atividades embargadas, perder o benefício de conversão de multas e ser processados por crimes ambientais.
Já fiz um apelo pela prorrogação do prazo para a inscrição do CAR em audiência pública na Comissão de Agricultura. E faço novamente aqui, do plenário do Senado, para que os proprietários rurais possam ficar mais tranquilos, para que não sejam penalizados.
A Gurgax lembrou que apenas 9% das propriedades rurais existentes do país foram cadastradas, a maioria delas de grandes agricultores.
O senador sugeriu também que o governo divulgue mais informações sobre a inscrição, com o objetivo de facilitar o cadastramento da agricultura familiar.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, afirmou que uma correta política externa pode abrir oportunidades para os brasileiros revelarem seus produtos e talento ao mundo.
O senador, no entanto, lamentou o que chamou de equívocos da política externa do governo brasileiro.
Ele criticou o isolamento do país, a prioridade ao Mercosul e a falta de acordos internacionais, apontando que o Brasil vem perdendo boas oportunidades em um mundo globalizado.
Porque a política externa, ela pode abrir portas e janelas para a expansão e a presença brasileira no mundo afora. E isso, na prática, significa e tem como consequência a geração de oportunidades.
Ricardo Ferraço citou como exemplo os Estados Unidos, que aguardam autorização do Congresso americano para acelerar a formação de um novo bloco comercial.
A parceria Transpacífico deve congregar 12 países da Ásia e da América e 800 milhões de consumidores, representando 40% do PIB mundial. O senador lamentou que o Brasil esteja assistindo à construção desse acordo sem reagir e sem buscar interação.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, pediu apoio das Nações Unidas e do governo federal para solucionar o problema enfrentado pelo governo acreano com milhares de imigrantes que chegam ao estado por meio de coiotes que cobram para trazer essas pessoas para o Brasil.
Segundo o senador, em 2010, 37 haitianos chegaram ao estado. Já em 2012, esse número saltou para 2.225 haitianos.
Em 2013, o número passou para mais de 11 mil e os migrantes não eram apenas haitianos, mas pessoas de várias nacionalidades, incluindo africanos. E hoje, já passaram pelo estado mais de 35 mil imigrantes, disse Jorge Viana.
O governo do Acre já gastou nesse período 10.190.000 reais só com alimentação e com abrigo, sem ter as pessoas qualificadas para lidar com uma situação tão grave como essa. Não é prerrogativa do estado trabalhar com esse tema.
Um projeto do senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, dobra o repasse da merenda escolar em municípios em situação de extrema pobreza.
A iniciativa, segundo o senador, pode melhorar a qualidade da alimentação oferecida nas escolas e garantir uma dieta adequada às crianças.
Segundo o estudo do Ministério da Saúde, feito em 2008, a merenda escolar é a principal refeição do dia para 50% dos estudantes do Nordeste e 56% dos do Norte.
O texto, que está em análise na Comissão de Direitos Humanos, beneficia os municípios em que 30% da população vivem com até R$ 77,00 por mês. Repórter Cíntia Bispo.
O valor dos recursos da alimentação escolar é calculado com base no número de alunos matriculados na educação básica pública. Roberto Rocha explica que há no Brasil mais de 470 municípios em situação de extrema pobreza. E essas regiões precisam de mais recursos para a alimentação escolar dos estudantes.
E nestes casos, não se trata de merenda escolar, se trata do alimento para garantir a presença da criança na escola.
Roberto Rocha ressalta que o valor do repasse da merenda escolar do governo está defasado, o que tem levado ao fechamento de escolas por falta de alimentação, o que precisa ser mudado.
Nós estamos falando de brasileirinhos que têm necessidade de comer, Não é uma alimentação a mais, é a alimentação do dia. Como é que a gente vai educar alguém com fome? Como é que alguém com fome faz alguma coisa? Então, nós estamos então propondo da garantia de alimentação adequada a essas crianças.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.